Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CBN Paraná desta sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025. Estamos no ar com os principais destaques do nosso estado. Começamos com a região oeste. Por lá, uma ex-vereadora de São Miguel do Iguaçu, o marido e outras quatro pessoas foram condenadas por fraude em licitações. São as informações da Jéssica Patos, da CBN Cascavel. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Os envolvidos passaram a ser investigados após uma operação da Polícia Civil que comprovou o envolvimento deles na constituição e também na administração de empresas de fachada, com a finalidade de se apropriarem indevidamente de recursos públicos a partir de fraude a licitações. De acordo com as apurações, a vereadora que exerceu o mandato de 2017 a 2020. E o esposo eram os proprietários de fato de empresas contratadas pela Prefeitura de São Miguel do Iguaçu, mas para burlar a proibição de contratar com o poder público, eles utilizavam laranjas para a administração desses negócios. Uma das empresas prestava serviços assistenciais e trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade social. Nesse caso, como a contratada recebia pelo número de crianças atendidas, eles teriam falsificado a lista de alunos beneficiados para que os valores recebidos fossem superiores aos efetivamente devidos pelo município. Os recursos oriundos dessas fraudes eram repassados mensalmente em espécie à vereadora e também para o marido. Em alguns casos, como forma de dissimular a origem desses valores recebidos, eram feitos pagamentos de despesas pessoais, como serviços de manutenção de piscina, aquisição de roupas, calçados e o pagamento de babás e empregadas domésticas que trabalhavam na casa do casal. Os envolvidos vão responder pelos crimes de organização criminosa, associação criminosa, falsidade ideológica, peculato, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, coação no curso do processo e uso de documento falso. As penas fixadas pela sentença foram de 18 anos a 2 meses e 12 dias de reclusão em regime inicial fechado para a ex-vereadora e de 17 anos e 2 meses e também 20 dias de reclusão também em regime fechado para o marido. As outras quatro pessoas que foram denunciadas por envolvimento no esquema criminoso atuavam como laranjas ou testas de ferro dessas empresas. A pena mais alta foi fixada em 16 anos, 1 mês e 12 dias, revertida para 3 anos em regime aberto. As outras penas foram de 4 anos e 2 meses e 12 dias de reclusão em regime semiaberto. Para todos também foi determinado o pagamento de multa. Além disso, essa ex-vereadora deverá pagar 30 mil de indenização por danos morais e o marido vai pagar 50 mil. Os outros dois réus também vão pagar multa pelo mesmo motivo, de 20 mil e também 10 mil reais. Ainda tramita no judiciário mais uma ação penal decorrente de outra frente de investigação da mesma operação e está relacionada ao enriquecimento ilícito desses envolvidos a partir da constituição de uma pedreira. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Jéssica, por essas informações. Agora partimos para Maringá. Por lá, uma árvore de grande porte caiu sobre um carro em movimento e o motorista, por pouco, não se feriu gravemente. Lembrando que Maringá é uma cidade muito, muito mesmo arborizada. E as informações agora são de Luciana Penha, da CBN Maringá. Bom dia, Luciana.
Olá, Joyce. Bom dia a todos. Pois é, ventos de quase 60 km por hora atingiram Maringá na tarde de ontem e derrubaram uma árvore de grande porte num cruzamento entre duas vias bastante movimentadas do centro da cidade. Uma caminhonete que passava pelo local foi atingida pela árvore. O motorista estava sozinho dentro do veículo e só teve um pequeno ferimento na mão. A caminhonete ficou com uma das laterais toda destruída. Se um passageiro estivesse ao lado do motorista, teria ficado muito ferido. E nós conversamos com o motorista Marcos Panini. Vamos ouvir.
Na hora que eu vi a árvore caindo, a minha ideia foi tentar atravessar mais rápido. Aí eu acelerei a caminhonete para tentar atravessar, mas não deu tempo. Aí a árvore pegou mesmo. Ao lado do passageiro, o teto encostou no banco do passageiro, entendeu? O meu lado amassou bastante. O teto chegou a pegar na minha cabeça, o forro. Eu estava dentro da caminhonete, ali consegui sair, tá?
Bom, e a queda da árvore foi registrada por uma câmera de segurança. Dá para ver na imagem que uma pessoa estava bem ao lado e sai correndo assim que a árvore começa a cair. A rua ficou interditada por mais de 4 horas. As equipes da Defesa Civil precisaram esperar que a rede de energia elétrica fosse desligada para depois começar a remoção da árvore. Em Maringá, como você disse, é muito arborizada. São mais de 150 mil árvores na área urbana. Algumas são enormes, como essa que caiu. E como muitas estão velhas ou mal conservadas, podem cair em temporais ou ventanias. De acordo com o portal da Transparência, Maringá tem atualmente 5.571 árvores com protocolos para retiradas, ou seja, um laudo do engenheiro ambiental. Destas, 304 são consideradas situações de emergência e 2.565 de urgência. Joyce.
Muito obrigada, Luciana Penha. E é uma situação de queda de árvore em ventanias como essa, temporais, muito comum por aí. Aqui Curitiba tem o mesmo problema e com frequência. Com isso, o monitoramento das condições do tempo são fundamentais, essas condições, essa informação prévia. E para evitar desastres causados por alagamentos e ressacas, serão adquiridos ao longo deste ano 6 radares, além de outros equipamentos, pelo CIMEPAR, que é o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, que faz esse tipo de trabalho por aqui. Também haverá ampliação da rede de estações meteorológicas e hidrológicas. Segundo o CIMEPAR, esses equipamentos vão servir para aperfeiçoar o monitoramento do nível dos rios e das condições oceanográficas. Essas informações vão auxiliar a Coordenadoria de Defesa Civil na antecipação da tomada de decisões em casos de alagamentos, enxurradas ou ressacas. A previsão é de um investimento de R$70 milhões nessas novas tecnologias. Ainda segundo o CIMEPAR, a partir desse sistema, mesmo com uma chuva repentina e muito forte, é possível prever a possibilidade de transbordamento de um rio ou até mesmo a ressaca quando atingido no litoral paranaense. A verificação é feita de forma autônoma com equipamentos do CIMEPAR instalados diretamente na água. Essas ferramentas geram dados de monitoramento que abastecem sistemas eletrônicos meteorológicos, hidrológicos e hidrodinâmicos que ajudam a elaborar as previsões. Então, investimento nesse sentido para prevenção também, além da própria previsão do tempo, mas para prevenção de eventuais consequências devido ao tempo. No norte do estado, um homem foi preso com 800 cadeados sem nota fiscal em Londrina. Sim, 800. O que ele faria com 800 cadeados? Bom, esses equipamentos estavam divididos em 6 caixas dentro de um carro dirigido por esse homem. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, vai nos contar mais. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce. Bom dia para você, bom dia a todos. Uma boa pergunta, o que esse homem faria com tantos cadeados, né? É um homem de 31 anos, foi preso, portanto, ontem, com esses cadeados, sem nota fiscal. Aconteceu em uma rua do Jardim Abusaf, que fica na zona leste aqui de Londrina, ontem à tarde. Segundo a Polícia Militar, a abordagem foi realizada ao veículo, né? Chamou a atenção dos policiais esse veículo, que era um Volkswagen Gol. E aí, na revista, dentro do carro, os policiais encontraram 6 caixas com esses equipamentos, esses 800 cadeados. Aí, ao ser questionado, o motorista não apresentou a nota fiscal dos cadeados. Portanto, a polícia configurou o crime de receptação. A partir daí, o homem foi encaminhado à delegacia e, claro, os cadeados, todos esses cadeados, foram apreendidos pela Polícia Militar, Joyce.
Obrigada por compartilhar conosco essa informação, Rafael Sanches, da CBN Londrina. Em Ponta Grossa, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, assinou o termo para o ambulatório do câncer. Em Ponta Grossa, é um avanço no sistema de saúde por lá. E o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, nos conta mais também. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. A gente até mencionou durante essa semana sobre o ambulatório do câncer que vai ser coordenado pelo Hospital Santa Casa, só que nessa sexta-feira a oficialização para o início do processo licitatório com a participação do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, além de outras lideranças políticas e a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt. A coletiva de imprensa está acontecendo nesse momento, a gente até ia acionar a Vitória, essa nossa repórter, mas pelo andar lá da carruagem a gente vai ter que trazer as informações com as sonoras e entrevistas mais na sequência. Mas o que eu posso adiantar é que são R$ 9,7 milhões a serem investidos através de um recurso que vai ser repassado pela Secretaria de Estado da Saúde para o Hospital Santa Casa. O ambulatório oncológico, ele vai atender a toda a região por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Estão previstos 42 leitos de quimioterapia e 14 consultórios para atendimento ambulatorial. Além da demanda de saúde, o projeto também deve gerar novos empregos a partir da contratação de médicos e profissionais de enfermagem. O recurso é resultado do convênio entre a Santa Casa e também o governo do estado. Atualmente, 1.200 pacientes fazem quimioterapia na Santa Casa. Com o ambulatório oncológico, a expectativa é de que o número de pacientes atendido dobre. A capacidade de consultas também vai ser ampliada, saltando de 2.200 atendimentos ambulatoriais, mais ou menos por mês, para 3.300. Hoje, a instituição filantrópica, atende pacientes de 28 municípios dos Campos Gerais e, com esta ação, o objetivo é ampliar o atendimento na região também e evitar deslocamentos muito grandes de cidades que ficam mais próximas aqui a Ponta Grossa e que hoje os pacientes precisam ir até Curitiba para ter o atendimento. O espaço será no antigo Hospital Evangélico, que foi desativado em 2016 para 2017, também tradicional instituição aqui da cidade de Ponta Grossa. Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari, com essas informações ao vivo para você. E fechamos o nosso giro com as informações do litoral paranaense, Patrick Gouveia.
A Joyce, bom dia a todos ligados no CBN Paraná desta sexta-feira. Olha, com atrações musicais especiais, o litoral do Paraná vai viver o seu terceiro final de semana seguido, com muita diversão. Mais de 500 mil pessoas já acompanharam os shows gratuitos que fazem parte da programação do Verão Maior Paraná. E desta vez, nos palcos principais montados em Matinhos e Pontal do Paraná, 5 novos shows prometem embalar e animar o público. O destaque fica por conta do pagode do cantor Alexandre Pires e do sertanejo da dupla César Menotti e Fabiano. Misturando sucessos de sua carreira solo com hits da época do grupo Só Pra Contrariar, o sambista Alexandre Pires sobe ao palco em Matinhos nesta sexta-feira. O show está marcado para iniciar às 9 da noite e será embalado por músicas com letras bem conhecidas do público, como Depois do Prazer, Essa Tal Liberdade e Sai da Minha Aba. Às 9 da noite desta sexta-feira também, quem vai abrir os trabalhos agitando o final de semana musical no Centro de Eventos Marisol, em Pontal do Paraná, é a dupla César Menotti e Fabiano. Os músicos de Leilão, Ciumenta e Como um Anjo também irão se apresentar amanhã no palco principal de Matinhos. Esse segundo show vai começar às 10 da noite. Amanhã, em Pontal do Paraná, no mesmo horário, os irmãos Guilherme e Benuto sobem ao palco dando sequência no animado final de semana que promete reunir milhares de veranistas aqui no nosso litoral. E para finalizar, Joyce, a música segue animando o litoral paranaense no domingo, com mais uma apresentação da dupla Guilherme e Benuto, em Matinhos, e desta vez com início previsto às 5 da tarde. Então é isso, Joyce. Os shows gratuitos seguem animando o pessoal que escolhe o nosso litoral como destino para passar o final de semana. Eu volto com você.
Patrick Gouveia, então, fechando o CBN Paraná desta sexta-feira. Conectamos mais uma vez as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. Para todos, um ótimo final de semana.